Dali, dali, torcedor São Paulino, seja muito bem-vinda, torcedora do Tricolor, seja muito bem-vindo, torcedor do São Paulo, para mais uma live do GE Tricolor, essa especial aqui, às pressas, não é mesmo, Bruno Gilfrida?
Quente.
Estou aqui ao seu lado nos estúdios da TV Globo, eu sou o João Pedro Brandão, estarei no comando dessa live, deste podcast, para falar sobre a queda do treinador Thiago Carpini, que não é mais o comandante do São Paulo. E sem mais delongas, eu já passo para você, Gil, aqui ao meu lado. Também Marcelo Braga, o outro setorista do Tricolor no GE.Globo, estará conosco remotamente. Mas não vou nem me alongar nessa abertura, Gil. Quero que você e o Braga aí já fiquem à vontade para trocar figurinhas e contar para a gente, para o torcedor são paulino, como tudo se deu, como é que foram essas últimas horas, desde a derrota para o Flamengo até esse momento. Para quem está ouvindo gravado, a gente está gravando 13h13 neste exato momento do dia 18 do 4, quinta-feira, pós-jogo contra o Flamengo. E aí, como que se deu esse processo, Gil, desde o fim da noite de ontem, dessa última quarta-feira com a derrota para o Flamengo, até amanhã desta quinta-feira, quando foi anunciada a demissão do treinador?
Fala, João, Braga. Cara, era muito previsível, né? A gente já tinha 99,9% de certeza que o Carpini seria demitido. Só restava saber quando exatamente. Hoje de manhã eu e o Braga falamos com algumas pessoas ali próximas ao treinador que falaram que ainda não havia sido marcada nenhuma reunião, apesar dessa ser já ter sido a tendência ontem à noite, porque ninguém conversou com o Carpini depois do jogo no Maracanã, mas os jogadores estavam de folga hoje, tão de folga, então não se sabia em que momento que isso seria discutido nessa quinta-feira, porque o Carpini precisaria ir para o CT para fazer essa reunião e ele ainda não havia sido chamado, mas foi chamado no fim da manhã, né, de hoje, e foi demitido, uma demissão esperada, né? A gente criticou muito a diretoria nos últimos dias. O Braga escreveu uma análise muito boa hoje, criticando a postura dos dirigentes diante dessa situação, fazendo parecer que estavam esperando um acerto com outro técnico para demitir o Carpini. Aparentemente não tem acerto com o novo técnico ainda. Tem alguns nomes aí surgindo, alguns nomes na mesa, mas o São Paulo vai ser comandado pelo Milton Cruz no fim de semana.
Muito bem, Marcelo Braga, se quiser acrescentar algo aí nesse processo de demissão que se deu desde a última quarta da noite da quarta-feira até se concretizar de fato no desligamento do treinador, esclareça aqui pra gente outro ponto que você saiba. Eu sei que você e o Gil estão sempre juntos ali na apuração, mas passo o destaque para você, meu amigo.
Boa tarde, amigos. Acho que é a notícia que todo torcedor do São Paulo queria ouvir hoje, né? Infelizmente o trabalho do Carpini não deu certo, um técnico jovem, uma aposta ousada, a diretoria desde o início falava, nós somos corajosos em botar o Carpini, nós tivemos coragem e tal, e acho que de fato foi uma aposta corajosa, uma aposta fora da caixinha, né, trazer um técnico que tinha se destacado por clubes menores e que estava em ascensão. Então São Paulo trouxe um cara com projeção, mas para um ano difícil, né, um ano de Libertadores, a gente sabe o tamanho e o peso da Libertadores para o torcedor do São Paulo, um ano de cobrança depois de um título de Copa do Brasil. Então depois que você ganha, se você tem um início de ano dessa forma, com várias derrotas, com eliminação e tal, a comparação está muito próxima, né? Então fica muito pesado para o Carpini. Acho que a demissão dele se desenhou forte ali no sábado, depois da derrota para o Fortaleza. Eu era setorista do Corinthians até recentemente e lembro que o Silvinho passou por uma situação parecida na Neoquímica Arena no começo de 22. Caiu na terceira rodada do Paulista, ele chega na Neoquímica Arena, perde para o Santos e a reação da torcida, ela é tão negativa que não tinha mais como segurar o Silvinho naquele momento, assim. A torcida já tinha se voltado completamente contra ele naquele momento. E eu senti isso do Carpini também no sábado, né? Era um caminho ali que já estava irreversível. A gente até falou na última live que é um bode que a torcida criou do cara, de um cara que estava ali no seu primeiro trabalho de Série A, no seu primeiro trabalho de time grande, tentando. Ele mesmo falou ontem na coletiva, né? Ele erra, ele é um cara que ele se acha muito bom no que ele faz, mas que ele erra muito. De fato, errou muito durante o processo de treinador do São Paulo. A torcida queria e esperava algo melhor. Então, acho que desde sábado isso já era sabido, que o Carpini não teria nem vida longa, não teria vida curta no São Paulo, porque já estava na porta de saída para ser demitido. Acho que o São Paulo conduziu mal. Acho que o São Paulo expôs muito o profissional. No dia do jogo, o Casares deu uma entrevista na CBF, falou ali sobre a situação, e falou, futebol é resultado. Quer dizer, perde pro Flamengo no Maracanã, que não é um grande absurdo, tá
por,
demitido.
Por 2-1, né? Não foi por 5-0.
Exatamente. Também porque o Rafael pegou muito, né? Fez umas três defesas ali que sim, então bem. Poderia ser um placar mais elástico. Mas uma derrota pro Flamengo no Maracanã, um dos candidatos ao título, não é um absurdo pra 18 clubes do Campeonato Brasileiro, vamos dizer. Mas pesou pro Carpini a ponto de ser demitido. E o que a gente sabe é que, na verdade, ele já viajou demitido. E quando você olhava durante o jogo, 2-0, a câmera mostrava o Carpini no banco ou na beira do campo, era uma cara de isolamento, né? Uma cara de um cara que estava sem saber o que fazer, sem reação, já pronto para entregar o trabalho, para levantar as mãos para o céu, e o São Paulo ainda prolongou isso mais um pouco, voltou para São Paulo, e só hoje de manhã que ele foi demitido. Só para trazer o bastidor, ele e o empresário foram chamados de manhã no CT da Barra Funda, teve uma reunião lá, Casares, Rui, Belmonte, e outros caras ali do futebol, lamentaram que o ciclo se encerrou, transmitiram isso para o Carpini e disseram que vão pagar todos os valores que devem a ele aí pela rescisão. O São Paulo fala em 3 salários, daria, sei lá, 1.200.000, 1.500.000, a gente tem uma apuração que é um pouco mais, que chegaria a 2 milhões por conta de direito de imagem e tudo mais. São Paulo diz que é menos, mas enfim, vai ter que pagar aí uma conta para quebrar esse compromisso com o Carpini, que duraria até o fim do ano. Só me estendendo mais um pouco, só para lembrar que o contrato do Carpini tinha uma cláusula que, se ele fosse campeão de Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores, o contrato seria renovado automaticamente. Então, quando ele chega, a diretoria de fato acreditou que esse trabalho poderia dar certo, poderia dar frutos, mas aí, 18 jogos depois, ele é interrompido.
Muito bem. Gil, tem mais algum bastidor? Porque depois eu vou querer explorar mais a fundo isso que o Braga trouxe, de como se deu essa condução por parte da diretoria, porque eu tô com ele, eu acho que não foi bacana, mas tem mais algum bastidor pra gente fechar
essa parte? Foi isso mesmo, acho que todo mundo imaginava que seria hoje, né, por não ter sido ontem, depois do jogo.
Eu acho que a forma como São Paulo costuma conduzir...
Últimas trocas, todas foram assim. Até escrevi isso numa matéria que a gente publicou hoje cedo. Todas as últimas trocas do São Paulo, que o São Paulo demitiu um treinador, foram feitas no dia seguinte.
Perfeito.
Eu acho até que, assim, pra ser sincero, é melhor se demitir no dia seguinte do que voltar no avião com um técnico demitido já. Quando cobriu o Santos, o Fernando Diniz guarda uma mágoa muito grande do Santos, porque o Santos demitiu ele depois de um jogo contra o Cuiabá, e ele teve que voltar demitido no avião já, aquele clima péssimo, assim. Acho que apesar de todo mundo saber ontem que o Carpini seria demitido, você já estar demitido, acho que...
Não, com certeza, não piora totalmente a situação.
Mas eu acho que o que pega nessa situação é o isolamento do Carpini, né? E a gente não fala nem só sobre ontem. Desde segunda-feira, a gente tem o bastidor de que o Carpini só se relacionava com a comissão técnica dele. Ele, o preparador, o auxiliar, eles estavam completamente isolados, claro, junto com os atletas e fazendo treinamento e pensando no jogo contra o Flamengo, mas a diretoria já não estava dando nenhum respaldo, nenhuma palavra de incentivo, não, vamos lá, vamos reagir. O Casares posta uma foto indo para o Rio de Janeiro, em que aparece o Milton Cruz. O Belmonte posta uma foto indo para o Rio de Janeiro, em que aparece o Milton Cruz. Quer dizer, você vai para um jogo desse tamanho, com essa importância, com esse peso, e não passa nenhum voto de confiança para o seu treinador. Isso foi criando um clima muito ruim com o Carpini, que obviamente os atletas já olhavam para ele e falavam, cara, esse cara está indo embora, esse cara está prestes a ser demitido. Então, acho que perde muito respeito. Também acho que não precisavam demitir ontem, mas poderiam ter conversado com o cara, né?
Com certeza.
Ele vai para a coletiva e diz que não teve nenhuma conversa com os dirigentes e tal. Acho que eles ficaram evitando o assunto. Sabe quando você quer terminar um namoro e aí você fica evitando esse assunto e tal? Não, vamos falar sobre a gente? Vamos falar sobre, né, sobre o filme, sobre a série do não sei o quê? E foi... Os dois ficaram evitando. Então
é tipo quando aquele pote de comida tá alguns dias na geladeira, né? E você fica enrolando pra jogar fora.
Bom exemplo também.
E aí o São Paulo foi deixando, assim. Já sabia que ia ter que demitir, mas vai ficando aí.
É
tá.
Isso. Foi bom o Braga ter puxado... Exato, mas a comparação é justamente essa mesmo.
Já não tinha mais salvação, comida não ia ficar boa de novo.
E vai ficando bem pior, né? Exato. Que foi o caso. Gil, foi legal o Braga puxar de volta, né, o assunto para esse ponto, porque tem cerca de umas boas 2 semanas já que a gente vem falando aqui nos podcasts, nas lives, que a situação estava já um tanto quanto insustentável, por mais que a diretoria falasse que o Carpini seria mantido no cargo, não havia de fato um respaldo, já que é a palavra que mais se usa nesses momentos, mas nenhum dos diretores, nem o presidente chegava a público e falava: não, ele é meu treinador até o fim da temporada, ou ele é meu treinador neste momento. Sempre desconversando, sempre tangenciando o assunto. E nesta última semana, desde a derrota para o Fortaleza até o momento, aí tudo piorou, que foi o que o Braga disse, que o próprio Carpini, imagino eu, deve ter percebido também essa falta de respaldo público. Dentro do clube, a situação, como vocês muito bem apuraram, já não era bacana entre eles, não tinha uma troca, pensando em trabalho mesmo, uma troca natural entre presidente e comandante do time. Então, não foi bacana, né, Gil, a forma como foi conduzido pela diretoria do São Paulo, principalmente nesses últimos 2, 3 dias, em que já se noticiava muito alguns contatos que a diretoria estava fazendo com o Carpini ainda à frente da equipe, né?
Eu sou contra também a diretoria ir a público e falar: não, a gente confia no treinador, e aí perde o próximo jogo e é demitido. Agora, já estava claro que não existia essa confiança.
Uhum.
Isso já estava muito claro. E eu acho que se a decisão pela demissão já tinha sido tomada, se a diretoria do São Paulo já sabia que o Carpini ia cair, eu acho que teria sido mais honesto e mais correto com ele que ele já tivesse sido demitido. Porque a noite de ontem é muito constrangedora. Antes do jogo ele fala sobre como as críticas acabam extrapolando o lado profissional e afetando também o lado pessoal dele. E ele vai para a coletiva dizendo depois do jogo que ainda se sentia respaldado porque ninguém tinha conversado com ele. Mas era óbvio que ele não sentia. A sensação que ele tem é de que o São Paulo não tinha demitido ele antes porque não tinha um novo técnico ainda contratado, ou pelo menos apalavrado ali, definido. Só que eu acho que o São Paulo tem encontrado tanta dificuldade para achar esse novo técnico que decidiu demitir mesmo sem tê-lo. Eu acho que o sonho de consumo da diretoria era que o Carpini fosse demitido, era poder demitir o Carpini já com um novo técnico bem avançado.
Sim.
Numa situação bem mais clara e definida do que se encontra nesse momento. O São Paulo tem encontrado dificuldades, não tem ainda um nome que seja a prioridade, assim, que já esteja avançado, com certeza tem discutido nos últimos dias possibilidades, enquanto isso o Carpini estava lá. Como o Braga falou, ele acabou sendo muito mais isolado nos últimos dias, mas ele já sentia nas últimas semanas, principalmente na semana passada, que o respaldo já não era mais o mesmo, assim.
Uhum.
O Casares deu uma entrevista saindo de uma palestra, se eu não me engano, numa faculdade.
Isso.
E ele fala: por enquanto o Carpini é o nosso técnico. Assim, então, assim, o respaldo já não era mais aquelas grandes coisas, né? O Carpini não ia chutar o balde e falar que não me sinto respaldado. Mas obviamente ele não sentia mais.
Mas dava para entender até na forma como ele se
até na expressava. Expressão dele, ele tinha começado a falar. Sim. Do departamento médico, ele sabia que estava ali mexendo num vespeiro.
Uhum.
Que isso ia ter reflexos para ele no dia a dia.
Ia desagradar o pessoal.
Ia desagradar, todo mundo ali trabalha junto há muito tempo.
Uhum.
Então é natural que uma exposição assim do treinador acabe mexendo em algumas coisas ali. Ele passou a se reunir com o departamento médico, tentar achar uma solução, mas a verdade é que apesar do departamento de futebol, o Belmonte, o Muricy, o Rui estarem no dia a dia próximos ainda ao Carpini, ele sentia que o Casares já não estava mais, se sentiu bastante isolado aí nos últimos dias, desde a última semana. Desde antes da estreia no Campeonato Brasileiro, ele sentia que o clima já não era dos melhores, assim, e que estavam preparando o terreno para ele ser demitido a qualquer momento.
Ô Braga, e falo da má condução desse processo pela diretoria do São Paulo, e aí a despeito do trabalho do Thiago Carpini, né? Pensando numa condução como eu, pelo menos, acho que é de direito de todo ser humano, né, cara? Porque não é bacana isso. Então, eu mesmo aqui, nos últimos tempos, critiquei muito o trabalho do Carpini, mas isso fica um pouco de lado nesse momento, né? Você não conduzir num... De certa forma, limite ali do respeito com o cara, né? É uma situação que, independente de ser no meio do futebol, em qualquer outro trabalho, não é bacana que ninguém passe, né? Por isso que eu trouxe esse ponto de como foi conduzido, porque, ao meu ver, ninguém deveria passar por uma situação assim.
É, não, eu também acho, eu até escrevi, o Gil falou na análise que eu fiz hoje, escrevi que o São Paulo estava vivendo de falsas aparências, né?
Uhum.
Enquanto o futebol do São Paulo derretia, eles estavam ali fingindo que estava tudo certo e que o Carpini não ia ser demitido e que eles não estavam buscando outros nomes. O Casares chegou a falar ontem que, né, que não tem nada, não, saíram aí alguns nomes, algumas sondagens, caras que a gente nem procurou. Não, São Paulo está no mercado. E acho que até é importante a gente marcar aí esse momento, falando bastante do Carpini, mas o torcedor do São Paulo acho que quer saber do próximo, né?
Uhum.
Quer saber do próximo passo, quer saber o que vem pela frente. Então, Milton Cruz fica à frente da equipe até domingo. Quer dizer, até domingo não. A princípio, o Milton Cruz é o técnico do São Paulo no domingo, no jogo contra o Atlético Goianiense, mas o São Paulo quer acelerar logo essa busca. Vai ser, provavelmente, um técnico estrangeiro, né? O São Paulo tem feito movimentos nesse sentido, tem contactado empresários e caras que fazem esse tipo de intermediação para buscar nomes que possam substituir o Carpini para chegar com outro status, né? Com um outro peso, com uma... sabe quando o São Paulo, naquele momento, assumia riscos com o Carpini? Agora, a diretoria quer deixar os riscos com o cara que chegar. O cara chegar com costas largas, ser o responsável pela reação do São Paulo, e a diretoria fez o que pôde, trouxe o melhor nome possível e quer conduzir o futebol dessa forma. Um nome que a gente tem, que o São Paulo tentou, foi o Diego Alonso, técnico que foi comandante da seleção do Uruguai na Copa do Mundo do Catar. O André Pirral até publicou sobre isso, a gente tem a mesma informação, um técnico que até balançou com a investida do São Paulo dessa vez, mas que está esperando a próxima janela. A impressão de pessoas que eu conversei e que conhecem o treinador é que ele está esperando uma proposta no futebol europeu na janela de meio do ano e não quer queimar esse cartucho agora, não quer pegar um projeto no futebol brasileiro. Então é um nome que não se interessou em vir para o São Paulo. São Paulo sondou também, por exemplo, nos últimos dias, a situação do Pezzolano, mais uma vez, técnico do Valladolid, que pertence ao Ronaldo Fenômeno. Foram lá perguntar como é que está a situação, ele que teve uma grande reação no Valladolid nos últimos meses aí. O time está na segunda colocação em pontuação na segunda divisão do Campeonato Espanhol, está perto de subir, então o Pezzolano também já demonstrou que não quer voltar ao futebol brasileiro, ele que foi técnico do Cruzeiro recentemente, é um cara que quer ficar na Europa, então o São Paulo está buscando nomes. O Arnaldo recentemente falou que o São Paulo buscou informações sobre o José Mourinho. Esse nome seria incrível para o futebol brasileiro, mas...
Seria mais do que prometeram para a gente no fim do ano passado, né?
Exato. Time campeão, Dorival Júnior, Ramos Rodrigues e tal. Pô, chegou um José Mourinho, que isso? Aí ia subir muito o status de cobertura, né? Mas não vem, né? O José Mourinho, obviamente, é um cara que é interessante falar, tentamos, mas... Não é um foco. São Paulo deve buscar um nome aí, ou do sul-americano, ou nessa escola de portugueses, talvez. Acho que é para aí que o São Paulo está olhando nesse momento. Então, vamos ver como as coisas se desenham nas próximas horas. E assim, se demoraram tanto para tomar a decisão e tomaram agora, vai ver, já estão com alguma coisa engatilhada, né?
Sobre nomes gringos, vale lembrar que na última busca do São Paulo por um técnico, quando o Dorival saiu, o Carpini foi o único brasileiro, né? Todos os outros eram gringos. Teve o Zubeldía, o Pezzolano, teve outros nomes que acabaram conversando com a diretoria e as conversas não avançaram. Mas assim, vale a gente lembrar também que a busca do São Paulo por um técnico costuma ser meio arrastada, né? Porque tem aquele processo de entrevistas, a direção gosta de entrevistar, fazer um processo seletivo, quase que uma entrevista de emprego mesmo, convencional assim, né? Como...
Ô Gil, mas eu quero até deixar isso pra gente explorar daqui a pouco, um pouco melhor, mas foi legal você trazer, porque eu acho que a demissão do Carpini escancara que esse processo é uma falácia, tá? de certa forma, porque a diretoria vende como um grande processo, respeitando pesquisas, entrevistas e conversas, e no fim das contas, cara, é um bate-papo ali, vai no feeling deles.
Não, mas o...
parece isso. Não,
os técnicos vão lá, mostram como gostam de jogar, tudo mais, esquema tático preferido, o que, que eles pensam sobre futebol e tal. É, eu acho que realmente é um processo definido ali, mesmo que seja menor do que se parece, mas tem um processo, assim. Eu acho que se o São Paulo for seguir essa mesma linha de contratação, de processo para contratar, não deve ser algo muito rápido. Uhum. Agora, eu acho que tudo isso perdeu um pouco de força com a chegada do Carpini, assim. É, eu acho, por exemplo, que o Muricy vai acabar perdendo um pouco de força na decisão, vai perder peso na escolha. É, ele foi um cara que apoiou muito a chegada do Carpini, no começo foi um grande defensor do trabalho do treinador, dessa aposta, e eu acho que naturalmente ele acaba perdendo força. E acho também que todo esse processo acaba perdendo força, assim. De repente o São Paulo não se veja numa situação de, entre aspas, perder esse tempo. Eu acho que o São Paulo está numa situação muito crítica, tem jogos importantes pela frente, vai enfrentar o Atlético Goianiense no fim de semana, depois enfrenta o Barcelona de Guayaquil fora de casa na Libertadores, e aí já vai ter passado metade da fase de grupos na Libertadores. É um jogo importantíssimo que o São Paulo tem contra o Barcelona de Guayaquil, que pode tirar o São Paulo da zona de classificação, fase de grupos, né, pro mata-mata. Eu acho que o São Paulo não pode se dar ao luxo de perder muito tempo nesse processo.
Com certeza.
Eu acho que precisa ser algo mais ágil, assim, sentar, conversar, ver se as ideias se encaixam e seguir, dar um tiro mais certeiro do que fez na saída do Dorival Júnior.
Ô Gil e Braga, antes da gente... Antes de nos alongarmos nessa questão do processo, Braga, eu já vou querer ouvir você também, mas objetivamente para o torcedor e para a torcedora são paulina que está nos acompanhando agora, por tudo isso que vocês falaram, o São Paulo não tem um nome concreto, assim, de esse é meu plano A e esse é meu plano B. Existe isso? Porque pelo que vocês trouxeram até o momento, eles estão procurando vários ao mesmo tempo, não tem uma coisa focada, assim, um objetivo concreto, é isso mesmo?
Cara, difícil falar, né? A princípio, que a gente sabe é que ainda não tem um plano A, um cara que está sendo favorito nas conduções. Difícil falar que não tem, porque processo de contratação de técnico, às vezes a gente descobre e a coisa já caminhou muitos quilômetros, né? Então, acho que é ter cuidado assim para não cravar nada, mas acho que o São Paulo ainda está entrevistando, buscando. Agora, é diferente do que aconteceu no começo do ano. No começo do ano, o São Paulo estava numa fase de contratações, de consolidação do trabalho do Dorival, a CBF chegou e levou o cara embora. Aí você tem um susto, a temporada começa em poucos dias, você precisa tomar uma decisão. O que tem disponível? Agora, o São Paulo foi eliminado contra o Novo Horizontino há, o quê? 40 dias? Quanto tempo faz? A diretoria já conseguiu olhar.
Se eu não me engano, 35 dias.
A gente tem jogos importantes daqui para frente. Como é que é?
Se eu não me engano, 35 dias, mas eu vou checar.
A gente tem jogos importantes daqui para frente. Pode ser que dê errado, né? Pode ser que o trabalho não avance, pode ser que ele perca na estreia da Libertadores, que o Brasileirão comece... Então vamos pensar no plano B? Vamos pensar em alternativas? Vamos contactar pessoas? Eu acho que se o São Paulo não fez isso, foi amador, né? Tinha que pensar no plano B, tinha que pensar num emergencial. Caiu o Carpini? Vão atacar onde? Agora, eu não acho que o São Paulo demitiu hoje, agora vai pensar. Não.
Aquele trecho da nota ali que diz, agora vamos começar a procurar aquilo ali, não existe.
E o senso de urgência também... Por mais que você tenha um nome que é o seu desejo, dada a situação que muito bem o Braga trouxe, e você também comentou, Gil, torna mais difícil. Eu posso ter um sonho, posso ter um desejo, mas, cara, o campeonato tá rolando, tem rodada de Libertadores no meio da semana que vem, se eu perder um jogo, tem um clássico na próxima semana, então, por mais que eu tenha um grande desejo, um grande sonho, eu não posso viver apenas em prol disso. Nesse ponto, eu até entendo, né, a diretoria.
Não é nem só isso, todo mundo tá vendo o que tá acontecendo no São Paulo. O Carpini não caiu só porque o trabalho dele era ruim. O Carpini caiu porque ele perdeu trocentos jogadores pro departamento médico nos últimos meses. E isso também fez com que o trabalho dele fosse ruim.
E não é exclusividade do trabalho dele, exatamente, né? Já aconteceu com o Rogério Ceni, com o próprio Dorival, então, com o Fernando Diniz, com o Crespo.
Assim, o técnico que substituiu o Carpini está vendo tudo isso que está acontecendo. Que técnico que vai se ver em condições de assumir o São Paulo com tantos problemas, com tantos jogadores importantes no departamento médico, uma sequência dificílima pela frente, com a tranquilidade de que o trabalho vai ter uma segurança. Claro que o técnico não vai assumir e cair em um mês, mas todo técnico, quando vai assumir, ele quer assumir algo que ele veja que tem condições de fazer melhor, né? Claro. E eu acho que as opções que o São Paulo tem no mercado para fazer melhor com o que tem à disposição e tantos problemas, são opções caras, talvez até opções que estejam empregadas e que vão obrigar o São Paulo a ter que abrir o cofre. Não tem o que fazer. O São Paulo vai precisar investir.
Agora, só para contar um bastidor de como as coisas funcionam, né? Até cheguei a citar isso no último podcast, mas a situação se atualizou hoje de manhã. Quando o São Paulo anuncia a demissão do Carpini, um empresário me mandou mensagem aqui pedindo contato de alguém da diretoria. Ele falou, vou sugerir ao Casares o... E ele falou o nome do treinador, depois eu conto para vocês em off, para a gente não criar expectativas. Mas um técnico europeu é que ele falou, pô, esse cara está livre, tenho contato, consigo fazer intermediação, vou oferecer para o Casares e para quem for da diretoria. Um cara me procurou, imagine quantos estão fazendo isso nesse momento. Quantos empresários, quantos Sim. intermediários falam, pô, tem um técnico ali na Colômbia, líder de não sei o quê, cara muito bom, tá em ascensão aqui. E o nomezinho vai chegando. Agora é o momento que o São Paulo vai ser bombardeado de nomes. E é uma escolha difícil, é uma escolha complicada, porque você precisa trazer alguém que tenha peso, você precisa trazer alguém que passe para a torcida uma outra imagem. A imagem que o São Paulo passou nessa temporada foi de que brincou com o ano, né? De que levou o ano de uma forma mais, mais irresponsável, não mais irresponsável, talvez tenha achado que menosprezou um pouco o calendário, né? Porque a Libertadores não é um torneio para brincar, assim. Acho que o São Paulo, depois de um ano de vitórias do ano passado, com conquista, com Copa do Brasil, entrou nesse ano de uma forma mais de aposta do que de certeza, e aí está colhendo agora os frutos desse prejuízo.
É isso. Vou ler alguns comentários aqui da galera que tá com a gente, todo mundo acompanhando. Audiência muito boa aqui, todo mundo querendo saber, né, dos próximos passos, mas muita gente falando, né, plano A seria o Crespo, plano B o Zubeldía, o plano C o Felipão, que eu acho que são nomes que estão já mais de uma semana em voga aí na boca do torcedor e do torcedora São Paulina. O Marco fala que o Carpini saiu porque o trabalho era ruim, os zagueiros e os volantes eram os mesmos e nem saída de bola o São Paulo tinha mais. Aí a Karim já tá rebatendo ele, falando que ele é o tipo do torcedor que vai pedir o fora Milton Cruz também. Muita gente debatendo.
Não precisem brigar, tá, galera?
Exatamente. Sempre com calma e muito respeito aqui no nosso chat, mas até o momento tá todo mundo discutindo, debatendo com respeito. E eu quero saber, já fica o convite pra galera que tá no chat aqui conosco também. Antes de mais nada, deixar o like se tá curtindo todo esse debate aqui que a gente tá trazendo, as informações. E fica o convite também para irem lá no GE.globo e votar, né? Porque tá rolando uma enquete de quem você gostaria que fosse o próximo treinador do São Paulo. E nessa seara, Marcelo Braga e Bruno Gilfrida, vou ter que perguntar para vocês, né? Vocês não vão escapar, não. Antes de perguntar para vocês, é muito bacana isso que o Braga falou, de não gerar expectativa, porque este é um momento que muitos nomes vão surgir, muitos empresários vão entrar em contato com o presidente, a diretoria do São Paulo, muita coisa está acontecendo, muita gente vai entrar em contato com todo mundo. Então, não adianta, a gente aqui não vai ficar levantando cada nome que surgir, que for oferecido, porque não é assim que as coisas andam, né?
Não é assim que a banda toca.
Não é assim que a banda toca. Então, feito esse esclarecimento, que aqui a gente vai debater o que a gente imaginaria que pode ser bom para o São Paulo como um novo treinador. Não necessariamente são informações que temos, não necessariamente o São Paulo entrou em contato com os treinadores que vamos falar a partir de agora. É sempre bom fazer esse esclarecimento, né, Gil e Braga? Dito tudo isso?
Cara, quando forem cortar e colocar no Twitter, vão cortar. Quando forem cortar pra colocar no Twitter, vão tirar essa parte. Pode
ficar
tranquilo.
Mas eu tô tranquilo com a minha consciência limpa, que o meu trabalho de esclarecimento eu fiz. Dito isso, Bruno Gilfrida, quem você acha que seria o melhor nome pro São Paulo? É claro, dentro de um hall de possibilidades viáveis, não adianta você virar e falar, pô, Jürgen Klopp tá saindo do Liverpool, né? Mas brincadeiras à parte, quem que você acha que seria um bom nome pra este momento do São Paulo?
Cara, eu não vou falar nenhum nome, mas não é porque eu quero ficar em cima do muro, mas é porque eu realmente não consigo pensar num nome agora que se encaixe no momento do São Paulo, assim. Mas eu acho que as características desse treinador precisam ser de um cara que seja primeiro experiente. Eu acho que isso vai ser inegociável para o São Paulo nesse momento, contratar um técnico experiente e que saiba lidar com expectativa alta, porque a torcida do São Paulo está com uma expectativa muito alta. Tem-se uma impressão de que o elenco do São Paulo é muito forte e eu acho que seja um elenco bom, mas eu acho que diante de tantos problemas no departamento médico, de tanta inconstância do time titular, eu acho que a qualidade acaba caindo um pouco e o São Paulo vai precisar contratar um técnico que tenha experiência em lidar com situações de crise, assim. Porque o São Paulo vai continuar passando por isso. Não era uma exclusividade do Carpini, como você disse, os problemas no departamento médico. O São Paulo vai continuar lidando com um jogador muito bom como o Rames, mas que fica muito no departamento médico. O São Paulo vai continuar lidando com jogadores muito bons como o Lucas, Rafinha, mas que naturalmente ficam no departamento médico. O Lucas, desde que chegou, perdeu mais de 40% dos jogos do São Paulo estando no departamento médico. Então, assim, o técnico que chegar no São Paulo para substituir o Carpini vai precisar ser um técnico que saiba lidar bastante com essa questão de expectativa e realidade.
Uhum.
O São Paulo, no papel, tem um elenco muito bom. Só que o Carpini teve à disposição esse elenco poucas vezes na temporada. E quando teve por dois jogos e aí alguém já se machucou. Eu acho que independentemente de como esse novo técnico vai escalar o time, como esse time vai jogar, se é um técnico ofensivo, se é um técnico que gosta de jogar no contra-ataque, um reativo, saída de três, enfim. Eu acho que mais importante do que tudo isso nesse momento é o São Paulo buscar um técnico que vai conseguir lidar com problemas. O São Paulo tem problemas e lidar com expectativa alta é um problema. Eu acho que a expectativa no São Paulo é alta por tudo que envolve. É um ano especial de volta a Libertadores, de pós-título de Copa do Brasil, uma temporada que terminou no ano passado com um título muito fresco, um título inédito ainda, começou esse ano com um título, então naturalmente os torcedores estão com uma expectativa alta, e eu acho que não é um caminho sem volta, a expectativa está aí, então precisa ser um técnico que vai conseguir proteger os jogadores, proteger até a direção dessa expectativa e vai conseguir entregar um pouco mais de regularidade do que o Carpini vinha entregando.
É isso, muito bem pontuado, Gil.
Mas eu quero saber do Braga.
Eu vou chamar o Marcelo Braga e já também jogando mais uma pimentinha aí nessa discussão, que é, Braga, para além de quem você imagina que gostaria de ver aqui no Brasil, a despeito de ser estrangeiro ou não, mas você leva em consideração o fato de conhecer o Brasil, como se trabalha aqui no Brasil, ou você acha que isso pode ser superado? Por exemplo, né, falando de um estrangeiro que conhece o Brasil, Pezzolano, trabalhou aqui já, Sampaoli, trabalhou aqui já e são estrangeiros. Você acha que um estrangeiro que nunca trabalhou aqui poderia ter uma dificuldade a mais? E além disso que eu estou perguntando, fique à vontade para tecer seus comentários de quem você gostaria de ver no comando do Tricolor.
Cara, eu acho que não. Eu estava até falando, curiosamente, sobre esse assunto com um amigo São Paulino chamado Murilo Aquino, que ouve nosso podcast. Inclusive, esses dias mandou um vídeo ouvindo o podcast e botando a filha dele, a Luísa, para dormir. Diz que a nossa voz é muito boa para a Luísa dormir. Então, use mais dele. Cara, ele me lembrou algo que é importante, assim, o Abel, por exemplo, quando chegou ao Palmeiras não tinha nenhuma experiência no futebol brasileiro, né? O Jorge Jesus, quando foi pro Flamengo, não tinha nenhuma experiência no futebol brasileiro. Então, assim, não é um fator preponderante e que decide e define a vida longa ou curta de um treinador no futebol brasileiro. Então, acho que não precisa ser alguém que já conheça. Acho que... Não vou entrar em nomes também, tá? Mas eu acho que, por exemplo, o Rogério Ceni ficou 107 jogos no São Paulo nessa última passagem. O Crespo ficou 53, o Diniz ficou 75, e aí depois o Cuca ficou pouco, o Mancini ficou pouquinho, né? E o Carpini também agora sai com 18 jogos, menos de 20 jogos à frente da equipe. Acho que o São Paulo precisa pensar num trabalho a longo prazo, num projeto, não é um bombeiro. O São Paulo não precisa trazer um técnico bombeiro para unir grupo, apagar fogo, classificar a Libertadores, não. Tem que ser um cara que chegue para de fato assumir a temporada como se ela fosse do seu início. Então, um cara que tenha bagagem, um cara que tenha costas largas, um cara que tenha costume de trabalhar com nomes de jogadores campeões, assim, Lucas, Ramires, Rafinha, Arboleda, enfim. Alguém que saiba ter esse tipo de controle. Mas para além disso, para além do treinador, eu acho que São Paulo precisa dar sim uma atenção especial ao seu departamento médico. Não sei como funciona a fundo o departamento médico do São Paulo, já pedi entrevistas lá e não consegui, porque o departamento não fala. Então, acho que é um local que o próximo treinador tem que chegar com exigências, sabe? Não dá para chegar e continuar com tudo que está acontecendo lá, porque aí o cara não vai ter os jogadores à disposição, né? Então, ou você chega com um trabalho conjunto, um trabalho ali com um preparador físico que vai chegar, que seja alinhado, que consiga conduzir as coisas de uma forma melhor para o São Paulo, ou é mais um técnico que vai chegar, vai ter problemas e vai reclamar que, pô, mas eu não tenho jogadores, todo jogo perco um, é difícil ter trabalho assim e tal, e aí a coisa não anda. Então, acho que, para além do nome do técnico, o São Paulo precisa dar uma olhada para o seu futebol como um todo, né? As coisas não acontecem por acaso. Então, acho que é importante atenção nisso também.
É isso, Marcelo Braga. Concordo. E temos já aqui o resultado da nossa enquete. Resultado parcial, obviamente, da nossa enquete que está rolando no GE.globo. Quem você quer como novo técnico do São Paulo? José Mourinho. Tem 27,9%, quase 28% José Mourinho. Hernan Crespo, nome muito forte, vem na segunda colocação com 22,9%. Hernan Crespo, por já ter dirigido o clube, ter conquistado o título do Campeonato Paulista, depois de muito tempo que o São Paulo passou sem levantar uma taça. Em terceiro, Juan Pablo Vojvoda, com 14,7%. Felipão vem na quarta posição com 9%. Zubeldía com quase 7%, 6,9%. Vanderlei Luxemburgo com 5,27%. Pedro Martins, Rafa Benítez e Mano Menezes na casa dos 3%. Pedro Caixinha com 1,37%. Carlos Carvalhal com 1,2%. Diego Alonso e Domenech Torren com 0,7% cada um deles. Então, feito esse resultado parcial da enquete, e já que os dois fugiram um pouco da raia aí de não trazer nomes, mas eu vou aceitar dessa vez, eu não vou considerar que vocês ficaram em cima do muro não, meus amigos, porque é realmente complicado falar em um nome específico, mas eu tenho um que me agradaria.
Eu só acho assim, cara, se o Zubeldía vier, eu quero ser o cara que lançou o termo Zubeldía e Alegria.
Peraí.
Eu que soltei esse termo aí, tá bom?
É isso, Marcelo Braga. Zubeldía e Alegria é bom pra dar uma alegrada no clima do torcedor tricolor aí, que tá meio chateado. Mas o que eu ia falar, eu concordo com vocês no ponto da necessidade de um treinador que já tem alguma experiência, porque, por exemplo, Javier Gandolfi é um nome que me agrada muito, ex-técnico do Tadjeres, que foi vice-campeão campeão argentino no ano passado e atualmente está no Independiente Del Valle. Foi contratado no Independiente Del Valle. É um time que mantém o padrão de jogar sempre, procura treinadores que se adequem a isso, tanto que vem colhendo frutos, vem fazendo boas campanhas na Libertadores, foi campeão recentemente em cima do próprio São Paulo da Sul-Americana, ganhou a Recopa Sul-Americana em cima do Flamengo, mas é um treinador um tanto quanto jovem, bem jovem, na verdade, se aposentou recentemente. Então, por mais que eu goste do trabalho dele e da forma como ele pensa o futebol, não seria o momento dele no São Paulo. Mesma coisa se aplica ao Felipe Luiz, por exemplo, que acabou de encerrar sua carreira, né, no último ano, mas já está fazendo seu trabalho para ser treinador, e eu imagino o Felipe Luiz como um dos grandes treinadores que a gente vai ter no futuro, pela forma como ele pensa futebol, como ele se comunica, um baita de um cara, uma cabeça pensante do futebol, mas também não acho que seria o momento para isso. Agora, o Zubeldía que o Braga trouxe, por mais que ele seja jovem e nunca tenha trabalhado aqui, você não pode falar que ele é um cara que começou agora. Ele já dirigiu diversos times, tem mais de 10, 12 anos de carreira, acho que já tem mais de 15 anos nessa carreira de treinador, apesar da pouca idade, e fez bons campeonatos no Equador, fez bons campeonatos na Argentina, fez bons campeonatos na Colômbia, chegou a treinar na Europa, lá na Espanha. Então, assim, ele é um bom nome que me agrada e que já tem experiência, apesar de nunca ter trabalhado no Brasil, que foi o que eu destaquei pro Braga. Eu não sou da ala que acha que necessariamente o cara precisa, por estar chegando no meio da temporada, precisa ser alguém que já conhece o Brasil. Vai ser mais difícil? Pô, vai ser mais difícil, mas eu acredito muito mais na capacidade, no trabalho do treinador, do que no fato dele conhecer o modus operandi brasileiro de trabalho ou não, Gil.
Eu acho que ter trabalhado no Brasil não chega a ser um fator preponderante, porque o São Paulo é um clube gigantesco, assim, então já se sabe o que o São Paulo vai disputar, já se sabe os jogadores que o São Paulo tem, já se sabe tudo que tem de bom, todos os problemas, enfim, isso tudo já é sabido, assim. Eu acho que ter trabalhado no Brasil não chega a ser um grande empecilho. Agora sim, eu vou sair um pouco do muro. Tem um nome que eu acho que não chega a ser um nome impossível, como Mourinho. E não é tão difícil quanto o Crespo, porque o Crespo ainda tem valores a receber do São Paulo. Enfim, apesar de ser um cara muito querido.
E o Crespo tá na semifinal da Copa.
Ganhou do time do Jorge Jesus ontem.
Do Al Hilal, que tinha o recorde de maior sequência de vitórias.
E como disse o Carpini, né? Quanto mais você ganha, mais perto de perder você tá, né?
Quanto mais você perde, mais perto da vitória. Acho que nesse caso ele quis dizer que está mais perto do Vitória. Que na tabela agora São Paulo e Vitória estão ali. Bem próximos, né?
Então, assim, eu acho...
Eu tinha delegado dessa passagem.
Cara, eu acho que o Vojvoda seria um nome que seria unanimidade, assim.
Então, mas ele não vai sair do Fortaleza. Desculpa, torcedor São Paulino. Desculpa, torcedora São Paulina. Desculpa pela interrupção, Bruno Gilfrida. Mas não adianta.
Tudo bem, cara. Você acha que o podcast é seu?
Ele não vai sair do Fortaleza, sabe? É a realidade.
Mas o não você já tem, né?
Mas mais um não também.
Não, o cara acabou de vir aqui, ganhou do São Paulo, velho. Ele vai vir pro time que ele acabou de ganhar. Pode ver que tudo.
Acontece. Tá doido. Eu acho que vale a tentativa. Não, eu não tô dizendo que ele viria, mas eu acho que valeria a tentativa.
Não, vale, mas assim, a chance.
Vocês me pediram pra falar o nome aqui. Vocês me pediram pra falar o nome. Eu falei e tô sendo achincalhado.
Claro, fale o nome e seja cornetado. Não, beleza, a regra é essa. Então, vou perguntar pro pessoal do. Vou perguntar pro pessoal do chat se vocês acham que o Vojvoda aceitaria esse convite de tricolor, só para ter um termômetro da torcida também. Mas fique com essa aspa aí, Marcelo Braga, para você comentar. Eu acho mais fácil o São Paulo trazer o José Mourinho que o Juan Pablo Vojvoda.
Você tá querendo corte pras redes sociais, não é possível.
Senhor. Marcelo Braga, o que você acha? É mais fácil tirar o Vojvoda do Fortaleza ou trazer o José Mourinho, que está sem clube no momento?
Caraca, não sei, velho. Sinceramente, não sei.
Cara, o Mourinho ganhava 90 milhões de reais por ano na Roma, no último trabalho dele. Não tem, tem a menor possibilidade.
Mas aí ele pode topar. Aí que cabe o trabalho da diretoria.
O Vojvoda não pode sair do Fortaleza, mas o Mourinho pode aceitar ganhar 10 milhões por ano. Claro, não, diminuir só 90% do que ele ganhava.
Mas aí cabe o trabalho da diretoria de seduzir ali o Mourinho para coisas além do dinheiro.
Mas aí nem se fizer um roteiro gastronômico de São Paulo, você convence o Mourinho.
Não, eu acho que você... Claro, jamais que o São Paulo vai equiparar o que o Mourinho ganhou em toda a carreira dele, mesmo neste último trabalho na Roma, com a realidade brasileira. Agora, você tem que caminhar por outro viés, que é... Olha, Mourinho, olha a oportunidade de trabalhar no Brasil, você já fez seu nome na Europa, imagina o que você pode fazer aqui no Brasil. Eu acho que pode ser um...
Quem tá chegando na live agora... Para com isso, quem tá chegando na live agora, acho que a gente tá falando sério da chegada do Mourinho. Gente, não tem Mourinho nenhum no São Paulo.
Não, eu só tava, usando em termos de comparação aqui.
Quem pega a live na metade, acho que a gente é doido.
Aqui, ó, o Zoeira...
É o seu fake.
O Zoeira Tricolor está aqui ao meu lado. Ó, falou, Mourinho mais fácil do que o Vojvoda. O Léo Hart, BR, fala, Vojvoda e Abel Ferreira não saem das equipes. O Aires Cizenando também fala, Vojvoda não vai trocar sossego para trabalhar anos por essa bagunça. E ele mesmo pergunta, com o que o São Paulo poderia seduzir o Mourinho? Seria essa parte do trabalhar no futebol brasileiro, mas realmente projeto, consistência de trabalho é difícil, eu concordo com você, viu, Aires? Renato Gaúcho tá perguntando se é uma possibilidade que o Gols pergunta sobre Renato Gaúcho, é outro que dificilmente sairia do Grêmio, onde ele é ídolo, para vir para o São Paulo nesta situação, né?
Mas o São Paulo vai precisar fazer algum movimento ousado, assim. Não tem muito para onde correr, a temporada tá em andamento.
O Aires até comenta aqui, depois, né, da gente ler os comentários, ele fala, quais são os nomes possíveis? A gente falou de alguns aqui já, que julgamos possíveis, e aí que tá o grande pulo do gato de um clube que se diz organizado. Você tem que ter um setor de inteligência que está mapeando treinadores possíveis e que talvez a gente não tenha mencionado aqui, que talvez a torcida não conheça assim de antemão. E aí, pegando o grande exemplo e não querendo ser engenheiro de obra pronta, mas o Abel Ferreira foi assim. Falando do próprio São Paulo há muitos anos atrás, não de um treinador, mas de um jogador, o Lugano foi assim. Quando chegou ao Brasil, ninguém conhecia, todo mundo torceu o nariz inicialmente, mas deu certo, né?
Não, tem um cara que é mais palpável do que o Vojvoda. O Vojvoda já deu todos os sinais para o mercado que não sai de Fortaleza. Mas um cara que tem experiência, que já está no Brasil, é o Caixinha, né? Do Bragantino. Ele deu uma longa entrevista pra gente esse ano, falou sobre o desejo dele de ganhar um título pelo Bragantino, por levar o projeto, por fazer a coisa acontecer lá, mas assim, foi eliminado cedo na Libertadores, não conseguiram conquistar o Campeonato Paulista, não conseguiu nem chegar nas finais. É um cara que tá ali no projeto do Red Bull Bragantino, mas é um ano que é decisivo para ele também, né? Ele já tá ali um ano e meio no clube, não conseguiu conquistas, e é um cara que tá aqui. O São Paulo poderia fazer um movimento de levar uma proposta para ele e de repente
pensar um pouco fora da caixinha, né?
Vocês estão fazendo usar muito aqui a botoneira da mesa aqui, porque vocês estão muito engraçadinhos hoje, meus amigos. Bom, meus caros, vamos caminhando aqui já para a parte final desta live extraordinária promovida aqui diante do cenário de demissão do Thiago Carpini, mas só para complementar, quero sua opinião agora séria, para a gente
tudo
fechar.
Tudo que eu tô falando aqui foi
não, pra, sobre o Caixinha, meu amigo.
Não, eu acho que o Caixinha é um bom nome.
Eu acho um bom nome, mas acho muito difícil ele sair do Bragantino também.
O São Paulo chegou a cogitar ele, né, naquele
momento. Você acha um Mourinho mais fácil que o Caixinha? Deixa
baixar o microfone dele aqui, o seu é um ou é o dois aqui, querido?
Eu fico aí com esse corte, quem quiser me criticar,
isso,
fica
cara,
à vontade,
tá,
mas
legal, cara.
É mais fácil trazer o José Mourinho do que o Vojvoda,
a gente tá falando
me convencer do contrário.
Agora. A gente tá falando Caixinha agora.
Pode ser também, é difícil tirar um cara que tá empregado num bom projeto aqui no Brasil.
A multa dele é 7 milhões de reais, cara. É muito mais fácil tirar ele do que trazer o Vojvoda e o Mourinho e o Crespo, enfim.
Mas só se o São Paulo trouxer ele sequestrado para São Paulo. Ele tem que aceitar, a despeito da multa dele, ele tem que aceitar trabalhar no São Paulo. E eu posso estar queimando minha língua hoje, ser anunciado, e aí de novo vai virar corte, mas eu acho muito difícil o São Paulo conseguir tirar o Vojvoda do Fortaleza e o Caixinha do Bragantino.
Não, eu acho que não é uma missão fácil, mas eu acho que o São Paulo tem condições de convencer o Caixinha a trocar o Bragantino por um projeto um pouco mais competitivo, eu diria. Talvez o Bragantino hoje tenha um projeto mais estruturado, tenha um departamento médico melhor, tenha um elenco mais saudável, como o nosso querido Alexandre Lossetti gosta sempre de dizer. Que o São Paulo não entregou ao Carpini, mas o São Paulo entra em qualquer competição que disputa para brigar por títulos, principalmente pela força da camisa, pelo histórico que tem, é a volta do time a Libertadores depois de 3 anos. Então, assim, com certeza isso tudo pesa. E da mesma maneira que a gente, agora falando sério, estava falando sobre o São Paulo ser criativo para trazer o Mourinho ou qualquer outro técnico que pareça impossível, de grande nome, assim, pode ser criativo também com o Caixinha. E mais uma vez falando aqui no meio do raciocínio, não é um nome que a gente ouviu que o São Paulo está negociando nada disso. A gente está aqui só especulando possibilidades e levantando hipóteses. É um cara que está aqui do lado, já conhece muito bem o futebol brasileiro, tem feito um bom trabalho no Red Bull Bragantino e eu acho que seria um bom nome para substituir o Thiago Carpini.
Com certeza seria um bom nome, isso eu não discordo.
Cara, a gente tá tendo uma reclamação aqui, mas... calma aí, deixa eu abrir o chat.
Mas muito difícil.
O Léo, nosso colega e amigo de setorismo, falou que tá mandando mensagem e ninguém tá lendo aqui no chat.
Só se ele tiver...
Aqui, ó, Leonardo Lourenço, mandem um abraço pro pessoal de Americana. Sábado tem batalha no Décio Vita e vamos amassar o 15 de Jaú. Legal.
Isso aqui pode ser um sinal de Leonardo Lourenço dizendo que o técnico do Rio Branco de Americana pode ser um bom nome.
Será?
Para o tricolor.
Não sei.
Aí fica aqui a
reflexão. O Léo que está debilitado aí, passou por maus bocados aí nos últimos dias, visitou o hospital mais do que o Carpini visitou o CT da Barra Funda.
Não, dizendo que o time dele vai amassar o time de Carlos Augusto Ferrari, nosso chefe, ele vai ficar mais debilitado.
E talvez perca o plano de saúde.
E aí ele vai ter que recorrer o quê? Ao Refis Plus. E aí talvez não seja uma boa saída para Leonardo Lourenço, não é mesmo? Meus amigos, com esse clima já descontraído no final aqui do nosso programa, da nossa live, do nosso podcast, eu vou pedir as considerações finais de vocês. Acho que a gente falou bastante. Só um último ponto aí. Eu acho que de todos os nomes que ventilaram, que a gente viu correndo aí nas redes sociais, o pior disparado para mim de todos é o Rafa Benítez. Pior que eu já ouvi. Sei que não tem nada certo, nada concreto, mas é óbvio, um dos nomes dentre tantos que foram ventilados aí. É um cara que acumula péssimos trabalhos, os últimos trabalhos recentes. Nunca foi um cara que me brilhou os olhos, mesmo quando fez bom trabalho no Liverpool, que foi derrotado pelo São Paulo no Mundial, depois no Chelsea também. Nunca me brilhou os olhos, mas entendo que naquele momento era um técnico vencedor. Hoje, não. Hoje é um técnico que, nos últimos 2 trabalhos, teve menos de 50% de aproveitamento no Celta de Vigo, no Everton. Eu acho que seria um tremendo erro do São Paulo. Algo assim, só para comentar porque é um nome que está na enquete. Vi muita gente também no chat comentando sobre. Então, para pontuar aqui minha opinião sobre o Rafa Benítez, o pior dos nomes aí que foram ventilados, na minha opinião. Bruno Gilfrida, suas considerações finais, meu amigo.
Eu acho que o São Paulo finalmente tomou a atitude que gostaria de ter tomado há alguns dias, talvez mais de semana já, que era demitir o Thiago Carpini. Mas eu acho muito reprovável a maneira como tudo isso foi conduzido. Mas agora é passado e eu acho que o São Paulo não tem mais possibilidade de errar nessa temporada para não jogar fora tudo que foi construído na temporada passada. Uma volta a Libertadores, a torcida novamente confiante e cada vez mais próxima do time, com média de público altíssima no Morumbis. O São Paulo precisa dar ao seu torcedor mais alegrias nessa temporada. O torcedor tem sido muito importante e merece novamente sorrir e chegar um pouco mais perto das expectativas que foram criadas com o fim da temporada passada.
Muito bem. Marcelo Braga, uma última aí para você finalizar e já emendar nas suas considerações finais. Você acha que existe... Dois pontos. Existe a possibilidade, você acha que é uma boa saída um técnico, entre aspas, tampão até o meio deste ano para aí, passando a janela europeia, buscar um nome que fique já pensando no restante da temporada e para o ano que vem? Ou você não é adepto desta ideia?
Não. Acho péssimo. Acho que São Paulo precisa definir seu ano, trazer um cara para liderar o grupo, para... O Campeonato Brasileiro é traiçoeiro, né? Você precisa, desde o início, ter um cara ali com o grupo, conhecendo os jogadores e tal. Não dá para deixar para assumir no meio do ano, porque a coisa pode degringolar e ficar perigosa. Então, São Paulo precisa ser ágil e assertivo nessa escolha. Só uma última informação, um último destaque aí. O São Paulo está conversando com o Atlético Paranaense para um empréstimo do Nicão. A janela fecha amanhã para os jogadores que atuaram nos campeonatos estaduais, né? Então, o empresário do Nicão está jogando nas duas pontas ali, negociando com o São Paulo, negociando com o Atlético. E é possível que consiga esse empréstimo do jogador, que não tem sido utilizado, não joga desde fevereiro aqui no São Paulo, voltou de empréstimo nesse ano, tem 6 partidas. E não está também no gosto popular do torcedor do São Paulo, né? Se a gente estava falando aqui do Carpini, que foi reprovado pelo torcedor, o Nicão também nunca conseguiu criar essa conexão com o São Paulino. Então pode ser que essa passagem dele seja abreviada, tem contrato até 31 de dezembro, pode ser que vá por empréstimo aí e termine a sua história dentro do São Paulo Futebol Clube. É isso, amigos. Voltamos muito a qualquer momento com mais informações sobre a busca do São Paulo por um treinador.
É isso, então já fica o convite para a galera que está nos acompanhando aqui ficar de olho no GE.globo, porque Bruno Gilfrida, Marcelo Braga e Leonardo Lourenço trarão todas as atualizações necessárias sobre essa busca do Tricolor por um novo técnico. Quero agradecer demais a galera que esteve conosco aqui, o Aires, o Fábio Lopes, a Karim, Williams Rochester, Leonardo Lourenço, Gilson Prado, Pedrinho, Wilton Neves, Dudu So Crazy, Léo Hart, BR.
Wilton Neves?
O Wilton Nunes e todo mundo que esteve com a gente. Fica o convite aqui para você que tá vendo ao vivo ou mesmo depois no YouTube, deixar seu like, que ajuda demais o nosso trabalho, compartilhar com os amigos e amigas tricolores para melhor informá-los. E você que tá ouvindo aí a versão podcast, segue a gente, segue o feed do GE São Paulo, assine o feed do GE São Paulo a depender do seu agregador, porque sempre que tiver um episódio novo, você já é avisado e fica por dentro de tudo isso. No mais, quero agradecer a Raquel Vieira, que esteve na produção desta live e tornou tudo isso possível. Torcedor São Paulino, o convite já foi feito, hein? Fica de olho lá no GE.globo/São Paulo, porque Bruno Gilfrida, Marcelo Braga e Leonardo Lourenço trarão todas as atualizações sobre a situação do comando tricolor. Um abraço, beijo no coração de todos e todas. Tchau, tchau.
Rolou pra Capu, pra Raí, pro gol. E que gol!
Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira.